Projeto Vozes da História, Contar, Ouvir e Refletir, apresenta uma série de programas gravados durante a pandemia do coronavírus, para fazer algumas reflexões sobre esse período difícil de quarentena e isolamento social. Chamamos a temporada de Voz na Pandemia. Os episódios trazem relatos de pessoas como eu e você e buscam saber como elas estão lidando com toda essa situação.
Olá, eu sou Roger Arruda. Neste episódio, eu conversei com a Luciana dos Santos. Ela é professora, psicanalista e filósofa. Ela mora em Belo Horizonte e é uma amiga de longa data. Nos conhecemos desde a graduação em História. Suas respostas às nossas perguntas, na verdade, são mais que respostas. São reflexões pessoais pautadas em seus estudos da psicanálise e da filosofia. Além dela contar como está vivendo a quarentena, vendo a pandemia e como a vida dela sofreu modificações, Luciene nos leva a pensar, nos incita a vários questionamentos. Vamos a eles. Luciene, eu gostaria que você contasse para a gente como era a sua vida antes da quarentena. Como que era o seu dia a dia, antes disso tudo?
A minha rotina antes da quarentena, eu ficava muito em casa. Então, eu não sinto e tanto essa coisa que as pessoas sentem, de ter que ficar dentro de casa. E como eu tenho uma vida intelectual, estudo muito, então isso para mim era uma coisa que fazia parte mesmo. Da minha rotina, esse exercício, né, de estar em reflexão, de estar sozinho. E como eu estudo, a tecnologia e os efeitos que a tecnologia promovem para os estados mentais, faço uma correlação, da tecnologia com os estudos que eu faço da psicanálise, eu sempre fui muito crítica à vida que as pessoas estavam, que a sociedade estava vivendo, de ficar nesse corre-corre, com muitas atividades, com tudo muito em excesso, sempre tinha que ter som, nunca podia ter silêncio, nunca podia ter introspecção. Isso era uma coisa que me incomodava muito, porque eu via, as crianças ou os idosos, que são idades em que a pessoa tem um outro ritmo, um ritmo mais introspectivo, de interrogação sobre a própria existência, sobre a própria vida, também envolvidos com essa movimentação, com esse excesso, com essa temporalidade marcada por uma aceleração muito intensa e por um tempo muito assim do presente, né? Isso me chamava atenção, porque geralmente as crianças falavam muito no futuro e os idosos falavam muito no passado. E de repente a gente começou a perder, né, essa memória e essa expectativa do futuro. Então, eu acho que as pessoas sentem muito, ao momento que elas estão vivendo, reclusos dentro de casa, porque elas vão percebendo que não adianta fazer muito barulho e muito movimento dentro de casa. A casa é um lugar de introspecção, porque casa não é só a casa física, né? Há todo um universo simbólico quando a gente está falando de casa, a sua casa, né? A sua morada, o lugar que o seu ser habita.
Agora eu queria que você falasse para a gente, quando a pandemia chegou aí onde você mora, né, em Belo Horizonte, o que mudou aí na sua vida?
A pandemia, a notícia dela, a quarentena, ela chegou aqui em Belo Horizonte no início de março, mas eu só comecei mesmo na segunda quinzena de março. Depois é que as coisas foram ficando bem claras de que se tratava de um vírus muito perigoso. Porque no início as informações era que se tratava de uma gripe leve para a maioria das pessoas, e só as pessoas com mais idade ou em estado de risco por alguma doença estariam correndo perigo. E com o decorrer do tempo eu fui assustando quando eu vi se tornando público nas mídias que era necessário você tirar o sapato para entrar em casa, tirar a roupa, lavar a roupa, passar álcool nas maçanetas, tomar um banho, antes de você fazer qualquer outra coisa, enfim, fazer toda uma esterilização da rua para casa. E aí isso começou a me dar uma dimensão daquilo que eu temia, mas que eu tinha recalcado, esquecido disso. Porque há uns 30 anos que a ciência vem falando nessa pandemia. E a ciência vem alertando também para esse descaso com o meio ambiente e que isso geraria esse super vírus, como eles falam, né, prováveis bactérias e fungos que ainda estão por vir, ainda virão outras doenças graves, caso a gente não tome uma providência de nos relacionarmos melhor com o meio ambiente. No meu dia a dia, o que mudou foram os atendimentos no consultório, que eu tive que interromper, e agora que as coisas estão ficando mais para o final, mais tranquilas, é que eu voltei até a atender algumas pessoas, mas isso é que mudou. As atividades de formação de psicanálise que eu fazia, os encontros que eu tinha com as pessoas, as visitas que eu fazia para minha mãe, para as pessoas que eu amava, que eu gostava de estar próxima, de tomar um café, essas atividades assim que eram muito importantes para mim, como sentar num lugar, tomar um café, um sorvete, conversar com um amigo, receber um amigo em casa, fazer um almoço para alguém, um parente, um amigo. Então, essas atividades, elas mudaram totalmente. Isso foi o que no início eu senti mais abalo. De não poder abraçar as pessoas, eu sou uma pessoa carinhosa, de não poder abraçar, né, tocar as pessoas, e também de não poder fazer minhas caminhadas, né, eu gosto desse tipo de exercício ao ar livre. Então, essas coisas foram as mudanças que eu senti com mais pressão.
Luciene, eu gostaria que você contasse pra gente agora como você se sente fazendo parte desse momento que ninguém imaginou que fosse passar por ele. Como você vê tudo isso?
Eu me sinto em relação a esse momento inédito que a gente está vivendo, como um sujeito que faz parte, né, dessa sociedade, dessa civilização, ou sei lá, para ficar melhor, dessa humanidade, né, que necessita rever uma série de coisas, se responsabilizar por as suas atitudes, entender que a maior parte do sofrimento que nós temos somos nós que causamos, e eu não acho nada assim de extraordinário ficar falando que tem um vírus, que ele é um vilão, ou então que ele é um herói, sei lá, que trouxe coisas boas, vai modificar nossa vida para melhor. Não acredito em nada disso. Acho que é um micro-organismo, um organismo simples. A gente convive com esses seres invisíveis como convivemos com outras coisas que o meio ambiente possui, com outras coisas que a natureza possui, com outros animais, com plantas, com outros seres vivos. E o que eu acho que é problemático é o ser humano não compreender a sua responsabilidade diante dessa relação que os homens têm com o ambiente. Nós estamos interligados ao meio ambiente, há um equilíbrio das funções fisiológicas, biológicas do nosso corpo com esse meio ambiente. A gente está em conexão com ele. E quando a gente desequilibra esse meio ambiente, esse meio em que nós estamos inseridos, é evidente que nós vamos pagar um preço por isso. As coisas vão modificar, nós vamos produzir as mutações genéticas desses micro-organismos, até mesmo com a forma com que a gente interfere na natureza, modificando a realidade geofísica, as condições climáticas, a qualidade do ar, interferindo nas questões químicas. E é muito interessante porque o homem, não satisfeito de fazer isso com o planeta Terra, já começa a fazer até no próprio espaço, né? Levando uma série de maquinário para o espaço e muitas vezes abandonando muito lixo no espaço. Então, isso a gente tem que rever, essa nossa postura de achar que as coisas todas que estão aí são para a gente, estão em função da gente, que a gente pode descartar, pode abandonar, pode destruir as coisas. O homem tem essa pulsão de destruição, de morte, isso faz parte da nossa constituição mental, mas nós temos que tentar fazer com que a nossa pulsão de vida, a nossa pulsão de amor seja maior e nos relacionarmos melhor, termos mais responsabilidade nessa relação, tanto entre os homens como com a natureza. Num certo aspecto, salvar a natureza e salvar a própria humanidade, porque senão nós vamos nos tornarmos máquinas. Essa nossa ligação com o maquinário, com o mundo digital cada vez mais, com os robôs, com os dispositivos eletrônicos, está equivocando muito a nossa forma imaginária e simbólica de conceber o que que é o homem, o que que é a vida humana, e de perder, num certo aspecto, a direção do nosso destino, que está nas nossas mãos, compete a gente ser dono do nosso destino, num certo aspecto, né, de constituição da nossa própria vida aqui na Terra. É claro que nós não temos o controle total da vida, e tá, eu, esse momento agora mostra isso claramente para gente. A morte, ela bate para todos. Ela bate na nossa frente e mostra que não há muito o que ser feito. Nosso conhecimento é muito limitado, nossas perspectivas científicas não dão conta de tudo. E nós não damos conta do todo. Na verdade, esse todo não nos pertence, né? Se é que a gente pode falar numa totalidade, porque acho que é melhor a gente falar num real que para nós é inatingível, é infinito, é impossível de ser representado. A gente não dá conta de falar sobre isso, e esse momento que a gente está vivendo nos coloca diante desse real. É meio frustrante, doloroso para muitas pessoas perceber que nós somos quase nada diante disso tudo, mas é necessário que a gente encontre alguma solução, alguma saída para constituir um pouco da nossa humanidade, daquilo que nos faz seres humanos.
E agora, para finalizar, depois de tantas reflexões, eu queria que você contasse para a gente como você imagina o mundo, como será o mundo e a sua vida no pós-pandemia.
Eu imagino que o mundo daqui para frente será muito diferente. Eu não tenho nenhuma ilusão. Eu acho que ficar nessa perspectiva vai passar. Eu acho que isso é uma coisa muito de marketing do sistema capitalista. É uma coisa também, assim, uma tentativa ficcional daquelas pessoas que ficam em estado de negação. Então, querendo negar, né, a realidade, as coisas não vão passar assim, num passe de mágica. Esse vírus não vai desaparecer. Então, até que a ciência consiga encontrar uma vacina, encontrar medicação, nós vamos ter que conviver com ele. E esse conviver com ele, se multiplicando e nos atacando, nós vamos ter que dar conta disso. A gente vai ter que aprender a se reinventar. E isso pode demorar um bom tempo. Não adianta fazer pressão que a ciência vai descobrir, como se a ciência fosse um deus. São muitos homens estudando, investigando, tentando dar conta de descobrir os mecanismos, né, de funcionamento do vírus e de como barrar essa mutação, impedir que ele se prolifere de uma forma tão rápida. Mas isso pode levar muito tempo, até que as pesquisas realmente apontem para algum lugar que seja promissor. E com isso, diante desse real, o que podemos fazer? Encarar, enfrentar, em sermos criativos, aprender a viver de outras maneiras, nos relacionarmos de outras maneiras. Com certeza, as escolas vão ter que mudar um pouco a dinâmica, deverão ter menos encontros presenciais, e esses encontros presenciais também terão que construir formas de um certo distanciamento entre as pessoas, de uma certa higienização no ambiente e das pessoas para entrarem nesse ambiente. Os shows, os espetáculos, eles não vão poder existir enquanto não se resolver essa questão. Eu acho que nós vamos ter que ser criativos para descobrir formas de reinventar os nossos encontros sociais e se conformar de ficar, né, nesse excesso, né, de asepsia, nessa lavação de mãos o tempo todo, né, no uso da máscara. Nós vamos ter que aprender a conviver com o mundo de uma outra forma. E talvez dentro dessa convivência a gente construa outra coisa, outra mentalidade, outra forma de darmos continuidade aos passos aí da humanidade aqui no planeta Terra. Acho que será por aí.
A Luciene nos apresentou várias reflexões sobre essa pandemia. Apontou para o uso que fazemos da tecnologia, nossa relação com o meio ambiente, a necessidade de fazermos introspecção e nos questionarmos sobre nossas responsabilidades. Ela alerta para que nesse processo a pulsão de morte não supere a pulsão de vida. Pensando nisso, não podemos deixar de registrar que no momento em que montamos este episódio, agora no mês de julho, o país tem quase 2 milhões de infectados e o número de mortos já ultrapassou 70 mil pessoas. É assustador. Nos perguntamos, quando isso vai parar? Por que tantas mortes? Elas poderiam ter sido evitadas? Parece que sim. O uso obrigatório da máscara em todos os lugares já teria um efeito positivo. Estamos pagando pela falta de coordenação das políticas públicas para o combate à pandemia. Nesse turbilhão, somos assolados por vários sentimentos: medo, negação, sensação de impotência. E parece que para uns, a pulsão de morte prevalece. Em meio a tanto desastre, a esperança vem com as vacinas em teste. Esperamos que elas venham rápido e que o acesso a elas seja amplo e democrático. Enquanto isso não acontece, vamos agir com cautela nessa flexibilização. Deixamos aqui nosso agradecimento a Luciene. Um abraço a todos.
Você acabou de ouvir mais um episódio de Voz na Pandemia, um podcast do projeto de extensão Voz da História, contar, ouvir, refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História, Letras e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em novos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.